Está no ar, o Jornal do Senado.
Jorge Viana afirma que países devem iniciar debate sobre compartilhamento de recursos hídricos no Fórum Mundial da Água.
Flecha Ribeiro acredita que produto interno verde vai permitir avaliação da qualidade do desenvolvimento do país.
Projeto de Paulo Bauer disciplina cálculo de despesa feita no exterior com cartão de crédito.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Brasília vai sediar o 8º Fórum Mundial da Água, evento que pode reunir mais de 40 mil pessoas para discutir o uso consciente dos recursos hídricos.
E o Senado dará sua contribuição, já que uma subcomissão foi criada para sugerir alternativas sobre o tema durante o fórum, que acontecerá em março. Mais detalhes com Paula Groba.
Compartilhando águas será o tema central do 8º Fórum Mundial de Água, que pela primeira vez vai ocorrer no Brasil e em um país do Hemisfério Sul. Brasília vai sediar o evento, que ocorre entre os dias 18 e 23 de março. Diante da escassez cada vez mais visível dos recursos hídricos em todo o mundo, chefes de várias nações começam a debater como compartilhar esse bem esgotável e utilizá-lo de forma consciente. Na edição deste ano, são esperadas 40 mil pessoas e mais de 60 chefes de Estado, além de especialistas internacionais, membros de ONGs e representantes da sociedade civil. O Senado vai fazer parte do fórum e já criou uma subcomissão preparatória, onde serão discutidas alternativas para o compartilhamento de recursos hídricos. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, que vai presidir o colegiado, afirmou que as nações precisam analisar com cautela o estabelecimento de um marco global de compartilhamento dos recursos hídricos para evitar a possibilidade de mais conflitos entre os países.
Sendo o Brasil o país que tem 12% da água doce do planeta, que tem os maiores reservatórios de água doce subterrânea do mundo, um papel de um protagonismo destacado no momento em que o mundo começa a debater regras, inclusive transnacionais, para lidar com a escassez e com esse recurso.
O Fórum Mundial da Água acontece no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. O evento é pago, mas uma estrutura paralela, que será montada no estádio Mané Garrincha, a Vila Cidadã, oferecerá gratuitamente uma arena com debates, palestras, exposições, cinema e artesanato.
E em outubro de 2017 foi sancionada a lei que obriga o órgão responsável pelo cálculo do Produto Interno Bruto, o PIB, a divulgar anualmente o resultado do Produto Interno Verde, que leva em conta o patrimônio ecológico brasileiro.
Pela lei, serão considerados no cálculo critérios já usados no Brasil e no exterior, além de sistemas adotados em outros países para fins de comparação dos resultados.
Relator do projeto no Senado, o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, disse que o cálculo do Produto Interno Verde vai permitir que o país avalie a qualidade do seu desenvolvimento.
Hoje você não tem como tratar a questão ambiental dissociada do desenvolvimento social. Então você tem que ter desenvolvimento sustentável, ou seja, acompanhando e cumprindo todas as regras ambientais.
O projeto do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, insere a realização de exames para detecção de morte cerebral entre os procedimentos obrigatórios a serem cobertos pelos planos de saúde.
As operadoras de planos de saúde terão no máximo 3 horas para autorizarem o exame após o recebimento da solicitação.
O objetivo do projeto é aumentar o aproveitamento para transplante de órgãos e tecidos.
Mesmo sem a lei, no primeiro semestre de 2017, o Brasil registrou recorde em número de doadores de órgãos. Até o final de junho, de acordo com o Ministério da Saúde, foram 12 mil transplantes.
Para o senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, esse número também pode ser maior se as famílias autorizarem a retirada de órgãos e tecidos após a confirmação de morte cerebral.
Seja um doador também, seja um contribuidor da devolução da vida para alguns brasileiros. Quem recebe como doação, recebe não só a vida de forma qualificada devolvida, mas recebe a liberdade também.
Já o senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal, lamentou a situação caótica da saúde pública.
Ele defendeu o fortalecimento do setor ao observar que a saúde é um tema que preocupa a população mais do que a violência urbana, desemprego e corrupção.
Hélio José pediu mais investimento no Sistema Único de Saúde e mais fiscalização da população no uso dos recursos.
O povo brasileiro deve participar mais e mais nos assuntos da saúde, ajudando a verificar desde o comparecimento dos profissionais aos postos de saúde e hospitais, até mesmo conhecendo em detalhes o orçamento da saúde.
Já a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, alertou para o aumento da taxa de suicídios no país, que subiu 12% nos últimos 4 anos.
Ana Amélia saudou o trabalho de organizações que realizam campanhas de conscientização sobre o suicídio, como o Facebook, o Centro de Valorização da Vida e o Centro de Atenção Psicossocial.
Segundo dados do Ministério da Saúde, citados pela senadora, todos os dias, em média, 30 pessoas tiram a própria vida. Entre 2011 e 2015, houve 55.649 casos, uma média de 11 mil por ano. Para a senadora, essa é uma quantidade assustadora.
Eu penso que nós precisamos caminhar no sentido de valorizar a vida, valorizar o bem-estar de um país tão grande como o nosso. Temos problemas graves que dizem respeito também à educação, problemas de frustração. Cada vez que aumenta uma crise como a que nós estamos vivendo, não tenho dúvida que isso também impacta, sem dúvida, no sentimento das pessoas.
Preocupado não somente com os casos de suicídio, mas também com os de automutilação, o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, disse ser preciso desenvolver políticas públicas que ajudem a mudar essa realidade.
Para poder nos ajudar a construir uma legislação que revele a nossa preocupação com as nossas crianças.
Está na Comissão de Assuntos Econômicos proposta do senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, que define a taxa PETAX para fins de cálculo do valor de despesas feitas por consumidores com cartão de crédito no exterior.
A taxa PETAX é calculada pelo Banco Central e corresponde à média dos valores de compra e venda do dólar por agências de câmbio durante o dia.
Segundo explicou o senador, hoje os cartões de crédito chegam a cobrar um ágio que varia de 0,3 a 7,3 em relação ao dólar comercial, prática que, na opinião dele, caracteriza a exploração do consumidor.
Eu não quero fazer com que as instituições financeiras ganhem dinheiro por compras que brasileiros façam no exterior e que sejam transformadas em reais na hora em que a cotação da moeda estrangeira estiver no ponto mais alto. O Banco Central tem essa taxa média de variação cambial diária, que chama-se PETAX, e eu proponho, através desse projeto de lei, que ela seja aplicada na conversão dos débitos relacionados a compras e a despesas feitas com cartão de crédito do Brasil.
E a Câmara dos Deputados deve analisar projeto da senadora Cátia Abreu, de Tocantins, que obriga escolas e faculdades a divulgarem de forma visível as notas obtidas em avaliações educacionais.
Para a senadora, se virar lei, a medida servirá de parâmetro para famílias e estudantes na hora de escolher a escola ou faculdade em que irão estudar.
O relator da proposta, durante sua análise na Comissão de Educação, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, disse ser importante informar a sociedade sobre o desempenho das instituições.
No entanto, ele alertou que a medida não deve ser usada com o intuito de promover a competição entre escolas e faculdades.
O estabelecimento do ranking do desempenho de escolas precisa ser visto com cuidado. A comparação com o intuito de melhorar, que não vai bem, e buscar excelência saudável. O nosso caso aqui não há ranking, é tão somente a publicação do resultado, porque a sugestão apresentada não incorre nesse erro de fazer ranking, mas tão somente conhecimento em local visível e de fácil acesso ao público para efeito de informação sobre o desempenho de cada instituição.
O senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, destacou o lançamento do livro Alagoas, a Herança Indígena, organizado pelos professores Douglas Aprato Tenório e Jairo José Campos da Costa.
O livro traz uma coletânea de artigos que analisa a história e a herança indígena no estado de Alagoas, com ênfase à atual condição do índio.
Segundo Renan Calheiros, além do clássico conflito pela posse da terra, os índios alagoanos tentam reconstruir a identidade.
Alagoas é um celeiro de culturas, é um estado que irradiou para o Brasil a devoção pelo saber que sempre norteou seus filhos. De Craveiro da Costa, a Aurélio Buarque de Holanda, de Moreno Brandão, a Manuel Diegues Júnior, de Ekel Tavares, a Hermeto Pascoal e de Djavan.
Jornal do Senado. Apresentação Ricardo Nakaoka e Rita Zumba. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.